Primeiro assunto que a gente quer discutir para você, para começar a semana, porque, é claro, o assunto será destaque hoje, amanhã, provavelmente ao longo desta semana, que é a tentativa, não é? Precisa ter quórum hoje, inclusive, para que se comece a contar o prazo das sessões, 10 sessões, para a defesa do presidente Temer na CCJ da Câmara, que será porta de entrada deste processo, né, da PGR, pedido ao Supremo, que só pode seguir adiante esta suspeita de corrupção. E, portanto, este inquérito, esta investigação que apura possibilidade de crime de corrupção passiva do presidente Michel Temer, só pode ser seguir adiante com autorização da Câmara, né? Bom, o que a gente vai falar para você? Nós passamos por um processo muito importante e traumático, que foi o impeachment do presidente Dilma. O afastamento do presidente Temer é mais complexo do que foi o impeachment de Dilma Rousseff. Quer dizer, o crime de responsabilidade é julgado pelo Senado. O crime comum, pelo Supremo Tribunal Federal. O que há de comum nesses dois processos é o juízo prévio de admissibilidade da Câmara. Quer dizer, os deputados têm de autorizar, têm de dar o pontapé inicial nessa história toda. Quanto tempo pode levar esse processo? A votação é nominal, por exemplo? A gente vai saber exatamente como cada deputado vai se comportar diante desta grave denúncia? Nós vamos entender um pouco mais sobre este processo. Eu converso com o professor de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, professor Rubens Bessac. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Como é que está? Tudo bem?
Será mais uma semana de debates importantes.
Semana quente, né, Roxane?
Sem dúvida alguma.
Um fato atrás do outro, mas prazer em estar com você e com os nossos ouvintes aí da Rádio USP.
Vamos tentar esclarecer o nosso ouvinte, professor, sobre essa comparação que eu comecei fazendo. Bom, a gente passou por um processo de impeachment que nós mais ou menos conhecíamos, porque o Brasil já havia passado pelo impeachment do presidente Collor.
Pois não.
E mais ou menos o rito já foi conhecido, determinado pelo Supremo, assim seguiu. Quais são as diferenças agora, professor, em relação a um crime comum do Supremo que deve ser autorizado? Portanto, isso tem de igual com o processo de impeachment. Quem dá admissibilidade é a Câmara dos Deputados.
Exatamente, Roxane. Ele tem certas similitudes, mas algumas diferenças. Eu começaria por uma diferença política, que ele é algo que já foi dito aí, redito esses dias, é algo inédito na vida republicana brasileira. Nós nunca tivemos um caso de um presidente da República processado por crimes comuns no exercício da presidência. É bem verdade que teve o precedente do presidente Collor, mas ele já estava naquela primeira fase do impeachment, afastado do Palácio do Planalto, afastado das suas funções, com o processo de impeachment em curso. Então, aí também houve o processo criminal, mas ele já estava fora. Um presidente, no curso das suas funções, no exercício das suas funções, é algo que é inédito. Isso tem sido dito, mas é realmente muito importante. As diferenças é que aqui ele está sendo processado, e vamos ver se existe essa autorização, esse juízo prévio, como você bem conceituou, para que ele possa ser processado. Em vindo a ser dada essa autorização, o processo vai não para o Senado Federal, como foi o caso da ex-presidente Dilma e lá atrás do ex-presidente Collor, mas sim, esta primeira votação pela Câmara, ele será processado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele será processado ainda por um rito estabelecido na Constituição Federal, mas capitulado por uma lei, que é a Lei 8.038 de 90.
Uhum, muito bem. Bom, aí, a partir daí, o que deve acontecer? Na CCJ, primeiro processo, passa pela CCJ, ele terá, se, por exemplo, houver quórum hoje, 10 sessões plenárias para apresentar a sua defesa, e aí mais 5 para o relator, que ainda não foi designado. É este o embate agora, quem será o relator desse assunto importantíssimo. Aí ele emite o parecer para informar se a comissão é contra ou a favor, a comissão vota desse pedido de autorização de abertura de ação penal. É isso.
Exatamente, Roxane, são 15 sessões, sendo 10 sessões ordinárias. É bom a gente lembrar, muitos devem saber, mas é bom deixar claro isso, que as sessões ordinárias são aquelas que estão já marcadas, agendadas, quer sejam deliberativas, quer não sejam deliberativas. 10 para esta primeira fase de uma defesa dada pelo presidente que está sendo processado, e 5 já para todas as fases daquilo que eu diria já com o parecer sendo examinado, parecer trazido no âmbito da CCJ, parecer discutido, parecer debatido e para ser votado. Quer dizer, 10 para uma fase de defesa, 5 para uma fase já de debate no âmbito da CCJ do parecer em si. Daí ele vai para o plenário da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados.
Muito bem, temos que acompanhar quais são os argumentos que serão apresentados. Eles, obviamente, eles terão ou não peso na decisão, primeiramente desses deputados que compõem a comissão. É essa a grande questão. Porque a grande dúvida, professor, todas essas perguntas que eu tenho feito têm dois caráteres. Quer dizer, tem um fundo político, claro, mas tem aspectos jurídicos muito relevantes nesse processo em relação ao impeachment, né?
Sim.
Eles analisarão os argumentos apresentados pelo presidente neste momento em sua defesa? Isso terá peso? Pode ter peso, o processo continua sendo ainda político na CCJ.
Exatamente, quer dizer, nós não podemos afastar aqui que existe uma inflexão muito grande de caráter político. Quer dizer, obviamente a defesa a ser feita pelo presidente Temer, eu soube que ele já veio para São Paulo para tratar com seu advogado, acho que é o próprio Marisa de Oliveira que vai cuidar disso, pelo que eu li pela mídia mesmo, não é? Uma equipe aí vão apresentar argumentos jurídicos, mas obviamente está tentando se cacifar no âmbito da CCJ toda uma maneira política de procurar ter uma postura favorável ao presidente, levando em conta os argumentos jurídicos ou até a par deles. O que se procura ali, eu penso, isso seria até lugar comum dizer, mas procurar evitar que a Câmara examine um eventual parecer favorável à autorização. O que se quer é, já no âmbito da comissão, eu diria que a CCJ, de todas as comissões permanentes, é a comissão mais importante, que tem uma vista diária do que se passa na Câmara dos Deputados, porque todo o exame do que é constitucional, político, passa por ali. Então, já numa eventual decisão que não desse pela autorização, eu penso que o presidente pensaria que já estaria cacifando, por assim dizer, uma vitória lá no plenário. Agora, é preciso dizer...
Mas é obrigatório, então, passando
não
pela...
Exatamente, porque, na verdade, não é vinculante. Você está já perguntando pelas entrelinhas aí, não é vinculante. Mesmo que o parecer dê pela não autorização, o plenário pode amanhã, examinando, depois dessas 15 sessões, quando cair no plenário, a rejeição eventual deste parecer. E caso contrário, também pode acontecer. Quer dizer, se o parecer for pela autorização, o plenário pode, lá na frente, rejeitar esse parecer e não dar a autorização. É um processo inédito, então, de certa maneira, eu penso que até a mesa da Câmara, os próprios deputados, os deputados que integram a CCJ, também estão com uma série de variáveis, porque estão agindo pela primeira vez, quer dizer, eles estão aplicando o que vai lá no regimento da Câmara e na sua prática de uma maneira inédita, de uma maneira que jamais ocorreu. Então é um noviciado aí para todo mundo, é um noviciado para a gente, inclusive, ver como é que vai se desenvolver.
Esses detalhes do regimento interno, professor, são importantes, porque, né, quanto mais técnico for, penso que os deputados devem decidir com base no que está rigorosamente, diz o regimento. Só que há coisas que não são ditas, mas tem coisas que a gente tem certeza, como, por exemplo, a votação é nominal no plenário.
A votação é nominal, inclusive já... Existe uma decisão lá atrás, a mim, ela se aplica a todas as votações dadas pelas nossas câmaras, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara Alta, que é o Senado, o Congresso em si, que as votações todas são feitas nominalmente. Isso já foi decidido lá atrás, na época ainda do exame do Mensalão, já vão quase 10 anos aí. Então qualquer, digamos, entre aspas, aí manobra ou decisão da mesa ou da presidência da CCJ em sentido contrário, não é correta, não é no âmbito normativo do que é aplicado no dia a dia. Outra questão muito importante, que vai numa ambiência política, é uma tentativa evidente de esvaziar as sessões para não dar quórum. Isso é uma manobra que se pratica desde sempre em todos os parlamentos do mundo, mas quando a gente fala sessões ordinárias, são aquelas sessões ordinárias que tenham quórum. Quer dizer, se não houver a presença de um quórum para a instalação, tanto da comissão, como lá na frente, isto quando for para o plenário da Câmara dos Deputados, a coisa fica adiada, né? Uhum. Eu já ouvi ontem aí, tanto mediaticamente como por pessoas que também têm, estão lá na Câmara trabalhando nessa questão toda, que aparentemente ambas as partes têm interesse em deslindar isso o mais rápido possível. Não sei se isso é procedente, mas nós vamos observar.
Parece que sim.
Uma manobra de adiamento vai ser feita com esvaziamento de sessão e essa coisa toda, né?
O que seria muito, muito ruim, porque eles têm um recesso parlamentar, a base aliada quer decidir. O advogado do presidente só ontem, eles conversaram, como o senhor bem lembrou, no final de semana. Inclusive saiu uma reportagem do advogado para o jornal Estado de São Paulo, em que o doutor Mari só diz o seguinte: olha, só estou preocupado com essa pressa, porque tudo isso tem de ser feito, mas não pode ser feito em detrimento da defesa. Quer dizer, na análise do experiente Sim. advogado, doutor Antônio Cláudio Maris, essa é que é a questão. Porque, inclusive, tem uma... diga, pode falar, professor.
Eu acho que sim. Quer dizer, eu, sendo da área jurídica, advogado, professor de direito, claro, isso não há dúvidas, é uma prática benfazeja, uma prática democrática e justa, que a pessoa tenha direito à defesa. Mas é preciso lembrar, do outro lado, que também, de um ponto de vista político, que todos nós somos cidadãos, todos nós temos interesse nisso, a crise não pode demorar mais tempo para ser deslindada, para ser resolvida. Se o presidente vai ser processado, que a autorização saia, se ele não vai ser processado, que ela seja negada e que o plenário examine, porque nós não podemos ficar da maneira que estamos, porque isso vai dando uma verdadeira fissura no nosso dia a dia político, na nossa forma
Sem
de
dúvida.
Exercer o governo. Quer dizer, eu também reconheço que é preciso ir com muita tenência, quer dizer, há que se dar prazo à defesa para que toda a prática democrática de justiça seja exercida, mas nós não podemos também usar esse argumento para postergar aí por um tempo muito longo, porque quem vai sofrendo é o nosso dia a dia, em um primeiro momento as instituições, a política, e com ela vem a crise que já está aí, a crise econômica, a crise social que vai se alastrando.
Mais um aspecto que eu gostaria que o senhor comentasse, é mais um aspecto técnico, essa primeira denúncia apresentada, mas o próprio advogado de defesa, né, do presidente, já admite que outras novas denúncias podem chegar. O Congresso deve juntar essas denúncias numa só análise, deve analisá-las separadamente, pode decidir e deve decidir isso. Como é que a gente... Isso não tem base na Constituição ou no regimento interno da Câmara?
Muito boa pergunta. Aí se usa o padrão que é usado nos processos em geral e naquilo que é praticado no âmbito legal. Quando existe uma conexão, uma contingência ali entre os pedidos, uma ligação muito expressiva entre eles, eles deverão ser ligados. A gente chama isso de conexão. Os processos seguem reunidos, não é? Mas pode acontecer, eu não sei o que sai ali da equipe do Procurador-Geral da República, ele próprio aparentemente vai entrar com outras denúncias, se são pelo mesmo fato gerador ou que tem uma ligação, uma conexão entre si. Pode ser que não. Nós só vamos saber disso quando elas vierem a furo. Uhum. Se elas não tiverem uma ligação muito clara, muito expressiva, isso que nós chamamos de conexão, na minha maneira de ver, obviamente que existem opiniões contrárias aí, é um procedimento autônomo, é um procedimento independente e nós deveremos ter tudo repetido de novo. Isso pode acontecer. Mas nós só vamos saber quando as denúncias aí vierem. E vejo que o Ministério Público tem trabalhado nisso, acho que a Polícia Federal idem, então podemos ser surpreendidos aí com novas denúncias, sim, e são procedimentos que deverão, eventualmente, até correr autonomamente. Se eu puder complementar, Roxane...
Por favor.
Eu quero te dizer que aí sim é que eu mostro a importância de nós tentarmos, dentro dos princípios da defesa e garantindo que ela seja bem feita, soluções rápidas, porque nós já estamos, veja, já houve o exame de um pedido feito contra o presidente, depois nós tivemos o exame de uma questão dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora essa questão de uma denúncia por crime comum. Então nós estamos indo de crise em crise e realmente o coração salta a boca, a crise política aí sem um deslinde, né? Quer dizer, talvez fosse um ato de grandeza, como tem sido dito por várias personalidades da cena política, da cena nacional, o presidente abreviar o seu mandato, propondo aí talvez uma PEC de antecipação das eleições, alguma coisa do gênero, porque talvez seja a única forma que garanta um resgate aí da legitimidade e um pouco mais para frente, novamente, da governabilidade do Brasil que nós queremos, não é?
Pode ser, mas só que nesse momento já que a PGR provocou o Supremo e assim determina a Constituição, temos que encarar este processo, que será doloroso. O próprio procurador disse, ninguém gosta de denunciar, e fazer uma denúncia deste porte, desta gravidade, desta monta, mas primeiro, né, primeiro encarar essa denúncia e ver depois o que é que pode acontecer. Imagino que teria de perder totalmente a governabilidade, o apoio para chegar a uma decisão como essa, o presidente Temer, né? Mas vamos ver. Vamos acompanhar. Hoje, por exemplo, já tem de haver uma primeira sessão. Eles vão tentar fazer uma sessão, o que é muito raro numa segunda-feira, mas uma sessão haver quórum para poder cobrar o tempo, né?
Então, por isso que eu disse lá atrás, nós nos esquecemos que nós temos sessões ordinárias também às segundas e sextas.
É verdade.
Aquelas sessões ordinárias deliberativas são, as, em geral, realizadas
às terças.
Terças e quintas.
Isso.
Mas nós temos sessões ordinárias também, mas são sessões mais, aqueles discursos infindáveis, aquelas comunicações da mesa. Comunicações,
mas havendo o quórum, começa
mas,
a contagem.
Mas havendo o quórum, são sessões. Você lembrou muito bem. Quer dizer, nós podemos ter isso já 5 sessões dessa semana. É muito possível isso.
Vamos acompanhar. Agradeço os esclarecimentos do professor.
Estou às ordens sempre de você e dos nossos ouvintes aí, quando for preciso.
Obrigada, professor Rubens Bessac, professor de Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Bom dia.